declaração no Recurso Especial Eleitoral 3010, procedente de auto do Rodrigues. Embargante Abelardo Rodrigues Filho, embargado, Partido do Movimento Democrático, PMDB Municipal. Está com a palavra, Vossa Excelência.
Senhor Presidente, também vou destacar, porque os advogados distribuíram memorial. Tribunal Regional Eleitoral, o caso dos autos, senhora Presidente, é de típica aplicação da letra D, ou seja, o candidato, no caso, foi condenado em ação de investigação judicial eleitoral, só que a sentença, na conformidade das sentenças anteriormente à Lei Complementar 135, estabeleceu o prazo de inelegibilidade por 3 anos. E o Tribunal Regional Eleitoral deu a interpretação de que esse prazo de 3 anos não poderia ser aumentado para 8 anos, além do que a inelegibilidade não poderia incidir em relação a esse candidato, porque ele não seria candidato na ação de investigação judicial eleitoral primitiva. Eu dei provimento ao recurso especial para, nos termos da nossa jurisprudência, de que considerava legítimo o elastecimento do prazo de 3 anos para 8 anos, de acordo não só com a nossa jurisprudência, como também de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que esse prazo poderia ser dilargado de 3 para 8 anos. Daí, então, o agravo regimental em que eu, daí, perdão, daí os embargos de declaração que eu estou recebendo como agravo regimental e a ele negando provimento. Eu faço referência à minha decisão agravada, mas o ponto nevrálgico da questão, e que foi muito bem abordado, embora tenha sido muito abordado nos memoriais que os ilustres advogados da parte embargante ofereceu, mas, na verdade, essas razões propriamente não constam da petição de embargo de declaração. O que eles sustentam é que o acórdão regional conteria dois fundamentos. O primeiro, de que não incidiria a inelegibilidade da letra D, porque esse cidadão, candidato agora, não era candidato naquela época. Deu uma interpretação tanto quanto, a meu ver, inusitada, porque a inelegibilidade da letra D, ela se aplica para aqueles que tenham sido condenados pela prática de abuso do poder econômico, político, abuso dos meios de comunicação, etc. E dizem, então, Suas Excelências, no memorial e também no agravo regimental, que, além desse fundamento, o acórdão regional teria um outro, ou seja, que se baseou na coisa julgada, e esse segundo fundamento da coisa julgada não teria sido objeto de ataque num recurso especial. Eu digo no meu voto o seguinte: não procede o argumento do candidato de que o acórdão regional contém duplo fundamento, não tendo sido atacado fundamento consistente na violação da coisa julgada. Com efeito, como se vê da decisão agravada, o acórdão regional possui apenas um fundamento, qual seja o de que, abro aspas, a pretensão deduzida no recurso ora analisado se amolda perfeitamente ao entendimento firmado no TSE, porquanto revela a condenação de pessoa não candidata em pleito eleitoral por prática de abuso de poder, fazendo, em decorrência dessa condição, incidir apenas a inelegibilidade prevista no artigo 22.14 da Lei Complementar 64, na sua antiga redação, e não a inelegibilidade trazida no artigo 1º 1D da mesma lei complementar, inelegibilidade que, segundo o TRE, seria de 3 anos. E prossigo. E esse único fundamento foi devidamente atacado no recurso especial, através da apontada contrariedade à referida linha D do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 6490. Por outro lado, ainda que o acórdão regional se tivesse baseado expressamente na violação à coisa julgada, esse mesmo fundamento estaria plenamente impugnado pela mesma contrariedade à linha D, como vem reconhecendo este tribunal em inúmeros julgados. Este foi o voto, senhora Presidente, que eu preparei para o caso, e aí sobreveio um novo memorial dos advogados da embargante, em que sustentam o seguinte: é que o partido recorrente que interpôs o recurso especial para este Tribunal Superior Eleitoral, ele estaria coligado e, portanto, não teria legitimidade para interpor recurso especial, desde que ele fez parte de uma coligação, na conformidade da nossa jurisprudência, de que o partido coligado não tem legitimidade de forma isolada para impugnar o registro. Mas é o nosso, senhora Presidente, que essa questão não foi nem de longe debatida pelas instâncias ordinárias. Ao contrário, o partido, se está coligado ou não, nem existe essa informação nos autos. O que ocorreu foi que o partido ofereceu impugnação ao pedido de registro do candidato, essa impugnação foi acolhida pelo juízo eleitoral, houve recurso para o Tribunal Regional Eleitoral, não se discutiu a questão de legitimidade ou não do partido, para de forma isolada impugnar o partido, o registro, e o TRE deu provimento ao recurso do candidato para deferir o pedido de registro. Eu entendo, portanto, que não tem condições de examinar essa questão, primeiro, que não foi sequer objeto do agravo regimental, e também porque não foi debatido perante as instâncias ordinárias. Ao contrário, as instâncias ordinárias trataram o partido político como se ele tivesse legitimado, e não encontro nos elementos, ainda que pudesse examinar essa questão de primeira mão agora, julgando esses embargos de declaração, não tenho elementos para verificar se o partido estava de fato coligado ou não. Por isso, eu estou votando no sentido de receber os embargos de declaração como agravo regimental e negando-lhe provimento.
Ministro,
presidente, aqui realmente não se trata de preliminar do recurso interposto para o TSE, mas de preliminar da causa, porque o partido não teria legitimidade para impugnação ao registro, impugnação admitida pelo TRE. Agora, eu peço vênia ao relator para divergir. A sociedade, eu continuo convencido, não pode viver aos solavancos, sendo surpreendida, né? E medula da segurança jurídica e retroatividade da lei, principalmente nesse caso, que ela estaria a incidir a lei nova para elastecer um período de inelegibilidade. Não é por isso que eu peço vênia para prover o agravo.
Dago, se os senhores ministros, se há outra divergência, não havendo
problema. De vista, senhora presidente.
Claro.
Comprometendo a trazer na próxima sessão.
É um caso interessante, até essa questão da legitimidade, por conta de... O provimento foi dado aqui.
Foi.
É. Uma eventual rescisória seria aqui, então.
O provimento do recurso especial.
Embora o caso apresenta contornos de especialidade, porque até se exporia a eventual reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, que o acórdão regional recusou a dar aplicação, mas, claro.
Muito bem, então, de toda sorte, Vossa Excelência fica com vista. Ministro Marco Aurélio, registro o voto de Vossa Excelência.
Sim, presidente, eu cheguei a votar, eu sempre aguardo o colega que pede vista, mas quando eu voto anteriormente ao pedido de vista, eu...
Fica mantido o voto. Então, eu proclamo o registro.
Consignar o voto.
Proclamo o resultado provisório após a voto do ministro relator, que negava provimento ao agravo. Os embargos como agravo, e a ele negava provimento, vencido o ministro Marco Aurélio, na conversão e no mérito do julgamento do agravo, pediu vista à ministra Luciana.
Não, o julgamento está vencido na conversão.
Vencido na conversão. E dá provimento divergindo do relator, pediu vista à ministra Luciana Lócio, aguardam os demais.
Eu não sei que a ministra queira reestudar o problema da conversão.
Ministro Verciani, da Relatoria de Vossa Excelência, pregou a